Olá, galera! Começando mais um Telecast. Dessa vez vamos analisar o jogo de ida da disputa pelo terceiro lugar do Campeonato Pernambucano em sua edição 2017. Jogo realizado na Arena de Pernambuco. Mais um clássico das emoções, onde o Santa Cruz venceu nesse jogo aí fora de casa, venceu a equipe do Náutico por 2-1, com gols por Vitor e por André Luiz e com Alisson, descontando para a equipe do Náutico. Com isso, o Náutico, que a gente já vem discutindo sobre a crise na qual o Náutico está mergulhado, se vê um pouco mais mergulhado nessa crise, uma vez que o que está valendo é muito mais do que a terceira colocação da edição 2017 do Pernambucano. A gente está vislumbrando aí vagas na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste da edição 2018, né, da temporada de 2018. Então, por isso, um clássico das emoções bastante relevante, decidindo a terceira colocação do estadual. Eu estou aqui, Celso Shigami, com o maestro Cássio Zico, para a gente analisar esse confronto. Um confronto onde, para a terceira vez, o Santa Cruz sai de um jogo, podendo até perder por 1-0 o jogo da volta. Lembrando que, com o Salgueiro 1-0, a derrota por 1-0 levaria o confronto para os pênaltis, né? Mas, de qualquer forma, poderia perder por 1-0, ainda assim estaria vivo na disputa. Maestro Fred, maestro Cássio Zirpoli, queria que você me falasse sua análise sobre esse confronto da tarde desse sábado.
O Santa vai jogar pelo empate, né? 1-0 para o Náutico, 2-1 qualquer placar de um gol de diferença, pênalti. Nesse jogo de sábado, assim, foi o Santa juntando os cacos da partida de quarta-feira, e o Náutico, embora tivesse descansado, mas o Náutico está numa crise que é simplesmente impossível que ela não seja levada a campo. A dispersão, sobretudo no segundo tempo, eu acho que não tem nem como condenar o time do Náutico, que ainda assim lutou no final da partida para buscar um empate. O jogo, já falei isso até com o presidente da FPF, o nome, a disputa terceiro lugar, ela tira o peso do que esse jogo vale. Porque acaba, ninguém quer ir para um estádio para ver disputa terceiro lugar de campeonato pernambucano. E a nomenclatura acaba atrapalhando isso, porque, como você falou, o peso desse jogo é muito grande. Se fosse só, tipo, a seletiva da Copa do Nordeste, pronto, vale uma vaga. Como aconteceu em 99. Santa e Náutico jogaram uma partida, jogo único na ilha, deu 20 mil pessoas e valia uma vaga na Copa do Brasil. O Santa ganhou. Então essa partida valia muito, vale calendário, ou seja, de pelo menos 6 partidas atreladas ao Pernambucano, e Náutico e Santa já passaram pela péssima experiência de não ter esse calendário. Além da receita, que esse ano foi R$600 mil só com a primeira fase. O Santa, por exemplo, chegou até a semifinal, ganhou R$1.600.000. Não é tão difícil assim. Ele passou do grupo, tirou Itabaiana nas quartas. Não é uma campanha do outro mundo para chegar a onde ele chegou. Então, por isso tudo, o peso desse jogo é muito grande. Financeiramente, não me entenda mal, vale mais até do que a final do Pernambucano, que não tem premiação, que vale só a taça, mas tipo, nessa altura, Sport e Salgueiro já estão na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste, estão brigando só pelo título, não vale R$1 a mais. Agora falando um pouco da partida, o Santa, Eutrópio mexeu um pouco no time, e foi até curioso que na entrevista, no início da partida, assistindo o Premier, a entrevista antes de começar o jogo, ele falou que, segundo ele, ele escalou o time no almoço desse sábado, que foi quando ele teve a resposta final sobre jogadores que estavam aptos na questão física. Taticamente ele não ia mudar tanto a equipe não, mas sobretudo na questão física, até psicológica, depois da última partida. Então ele acabou fazendo algumas modificações, por exemplo, lá na frente, Júlio Sheik jogou o meio campo, teve Eli Carlos e Gino voltando depois daquela situação, né, onde teve na semifinal do Pernambucano, acabou levando a culpa pelo próprio técnico, mas enfim, acabou sendo utilizado. Pereira, que vinha sendo titular dessa vez, foi para o banco, entrou no segundo tempo no lugar do Léo Costa. Mas mesmo esse Santa com algumas modificações, eu gostei mais do que o Náutico. Foi um time mais organizado no primeiro tempo, sem dúvida, embora o segundo tempo tenha sido mais legal de assistir do que o primeiro. O primeiro tempo foi... O Santa, querendo ou não, era o visitante da partida. Então, um empate, como não existe gol qualificado, pro Santa, da forma como ele vinha, três dias depois da situação, enfim. Aquele banho-maria estava ótimo pro Santa. Até que ele acabou encontrando um gol, uma bola de Tomás para André, que não vem mais sendo usado como centroavante. Curioso, como nas últimas três apresentações dele, ele caindo pela ponta direita, ele melhorou o Santa em todas. Ele foi muito usado no começo do ano como centroavante, né? Porque depois que Zé Carlos reincidiu, deixou o Santa na mão, ele acabou sendo utilizado bastante como centroavante, que ele não era. Não fez nenhum gol, mas acabou, ele começou a ser acionado pela ponta. Aí teve aquele jogo dali do Retiro, onde deu o passo para Pitbull. Agora, nesse jogo, agora foi acionado novamente da ponta, só que dessa vez ele finalizou um gol muito bonito, foi o segundo dele. Eu acho que ele só tinha feito aquele gol contra o Belo Jardim, lembro desse outro, mas que ainda não, foi um gol no Clássico. Então, meu destaque, desde já, vai para André. O gol de Roberto no segundo tempo foi bonito também, mas é mais mérito total de Roberto, um vacilo da zaga do Náutico, mas foi muito esporádico em relação às atuações que o Roberto vem tendo. A de André Luiz, do gol, já é algo que ele já vem fazendo nas outras partidas e você já enxerga essa evolução. O gol de Roberto foi bonito, mas foi um gol que você dá o peso dele na partida de hoje. Você pinça dentro do comportamento que ele vem tendo no Santos. O de André não. O de André eu consigo ver uma crescente, uma evolução do jogador, e esse gol se encaixa nisso. Assim como o Tomás, que vem se encontrando, que era Léo Costa, o meia lá no início da temporada, e acabou sendo Tomás, que não por acaso acaba sendo envolto
bola numa, levantada pelo Marco Antônio,
frente, tentou... uma disputa com o Sport, onde financeiramente o Santa não tem muito o que fazer. Porém, a valorização do jogador, o Santa vai ter o que fazer, claro, se conseguir convencer o jogador, mas financeiramente não teria como cobrir, né? Em relação ao Náutico, professor, é um pouco difícil. Por exemplo, dessa vez, Maílson entrou titular, o meio foi Maílson e Marco Antônio, é um meio que o torcedor Alvinegro esperava há bastante tempo, mas que acabava não acontecendo por causa do próprio Maílson, que sempre ia entrando numa rotação abaixo do time. Curiosamente, dos dois, o Náutico perdeu uma grande chance com 2 minutos. Marco Antônio rolou um escanteio, cruzou na área e Maílson cabeceou na trave. Foi um azar muito grande até naquele lance. Tinha tudo para fazer o gol, que a história da partida para o Náutico, que depois de levar o gol antes do intervalo, de levar o de Roberto, ainda conseguiu achar um gol no lance muito polêmico, teve duas boas chances para empatar, mas no final da partida foi um time muito afoito. Eric, nesse jogo, não foi bem, caiu bastante, pedindo pênalti, individualizou demais, até porque ele está com essa confiança de partir para cima. Mas talvez um time um pouco mais organizado, ele fosse mais coletivo. Não foi o que aconteceu nesse Clássico das Emoções lá na Arena. Alisson finalmente deixou, guardou dele, né? Não foi polêmico todo o gol, mas enfim, guardou dele. E no mais, na partida, esse gol do Náutico foi um gol de sobrevida pro jogo da volta, e vai ser no dia 16 de maio no Arruda. Ou seja, tanto impressionante como a federação atrasou esse jogo, né, do Sport com Salgueira, a volta lá no Cornélio de Barros vai ser 18 de junho, e essa volta vai ser só daqui a quase 2 semanas, dia 16 de maio. Nessa volta, é óbvio que o Santa é favorito, pelo momento, pela vantagem que construiu, porém, escaldado. Nos dois últimos mata-matas, o Santa ganhou o primeiro jogo e foi eliminado. Ganhou de 1-0 do Salgueiro no Arruda na semifinal e perdeu no Sertão. Na semifinal da Copa do Nordeste foi ainda pior, porque ganhou fora de casa e perdeu em casa. Nesse jogo é uma situação muito parecida com o clássico do Sport. Porém, não tendo gol qualificado, que em tese dá um mínimo de vantagem para o Náutico. Agora, para o Náutico reverter isso, a reconstrução do Náutico vai ter que ser grande, Celso. E eu não sei se, até passando um pouco, para não virar um monólogo, passando a palavra para você, eu não sei se você consegue enxergar esses 10 dias que o Náutico tem para fazer algo diferente, que vale muito, vale uma temporada de 2018 com dignidade. Embora essa classificação da Copa do Nordeste, lembrando, ela pode ser uma pré-classificação, pode ser um mata-mata para o ano que vem, mas isso não está confirmado. Mas, de qualquer forma, você estaria, no mínimo, na competição. E isso vale muito para o Náutico.
Ah, sem dúvida, né? Sem dúvida, e vale muito mesmo. A gente está falando de um clube que está afundado numa crise geral, mas que é basicamente motivada pela imensa crise financeira na qual o clube está inserido, sei lá, quantas temporadas o Náutico vive disso, desde a queda do rebaixamento para a Série B, né? Depois disputar uma Série B sozinha, uma Série A sozinha aqui em Pernambuco. O Náutico, maestro, ele é um clube que ele precisa se resolver internamente para começar a se viabilizar lá de fora, né? O Náutico, historicamente, é um clube que tem muitas confusões internas e a gente segue vendo isso nessa temporada atual. É um clube que está com a administração muito fragilizada, até pela ausência de seu presidente de direito, né, que acaba nem sendo, de fato, afastado aí do dia a dia do Náutico. Isso abre espaço para essa conturbação do cenário político interno do Náutico, né? E isso acaba repercutindo em vários setores, porque o Náutico poderia, de repente, recorrer a alguns de seus torcedores mais abastados, tá? Como felizmente ainda vê no futebol, aquela da porta e tal. Mas o Náutico precisa de dar um passo além disso, né? O Náutico precisa se realizar como clube, independentemente de doação, independentemente de favor do torcedor, né? Esse dinheiro acaba retornando eventualmente, mas independentemente desse favor, desse socorro, o Náutico precisa se viabilizar como clube. E para isso, se vê aí nessa sinuca de bico, né? Como você destacou. Tem 10, 11 dias aí para se preparar, para reverter um cenário complicado. A gente tem que lembrar que, apesar de ter sido eliminado pelo Salgueiro, eliminado pelo Sport também, o Santa vai enfrentar o Náutico num cenário de jogo que lhe é favorável, um cenário para o qual seu time é competitivo, né? De poder esperar o adversário e buscar os contra-ataques. Então o Náutico vai enfrentar um Santa em mais um clássico das emoções complicado, e um clássico que vale muito, muito. Você poder contar com a grana proveniente da Copa do Nordeste, um clube como o Náutico, é fundamental. E um clube como o Náutico, que vive de financeira, que simplesmente é uma conta que está longe de fechar, é uma coisa absurda. Quando a gente vê o passivo do Náutico, os gastos e a entrada de capital, você vê que a conta está simplesmente absurda, está muito longe de fechar. Então, Cássio, assim, a resposta para a tua pergunta, talvez eu não tenha, talvez ninguém tenha agora, talvez ninguém não se saiba ao certo ainda, talvez não exista uma fórmula garantida para que o Náutico consiga se preparar nesses 10 dias, vivendo esse ambiente totalmente conturbado, com jogadores ameaçando deixar o clube por falta de pagamento, sem sossego na vida política, e precisando se reinventar para tentar ver o cenário na casa de um adversário, um cenário de jogo favorável ao adversário, né? Então, assim, a situação do Náutico é muito delicada, é muito complicada. Acho que a melhor forma de o Náutico conseguir sair disso neste momento é compreender, é que todas as partes envolvidas compreendam quão decisivo são esses próximos 10, 11 dias aí para o Náutico. Como a vida do Náutico seria muito mais complicada se não puder realmente contar com a grana do Nordestão e a insegurança na Copa do Brasil para a temporada 2018. A gente aqui no podcast, a gente cansa de falar sobre como o Nordestão ele é mais interessante para os clubes do que o estadual. Enfim, acho que a melhor alternativa para o Náutico é tentar apagar os pequenos incêndios, o que está mais próximo, né? Um cessar-fogo aí entre todos os lados, mais uma vez, né? Era difícil você ver também uma figura política capaz de fazer isso, não. Acho que só a compreensão de que o clube, enquanto instituição, ele sofre um grande risco, é que vai ser capaz de ir em busca desse abraço da torcida, né? É um cenário relativamente comum no futebol, né? A gente já viu vários clubes viverem seus melhores, seus piores momentos, dependendo do tamanho do clube, um rebaixamento para uma Série B seria isso, mas enfim, a gente já viu vários clubes vivendo seus piores momentos, e nesses piores momentos, ser abraçado apaixonadamente por sua torcida. A gente vai lembrar do caso do Santa, por exemplo, que foi para na Série D dessa forma e sentiu o abraço de sua torcida. Então talvez ao Náutico caiba esse abraço aí para fazer apagar os incêndios de dentro para fora e o Náutico começar a se viabilizar como clube, né? Então, é muito difícil a situação, realmente. Cássio, tu ainda está por aqui, né? Vai, segue, por favor. Pode seguir.
Não, essa questão do abraço, só para a gente pular para o Santa, é que, para mim, a questão, muita gente está falando que é problema de gestão, também é gestão, mas nesse momento é dinheiro também, e esse dinheiro não existe. E essa possível eliminação só vai reduzir esse caixa. Em termos de Copa do Brasil, talvez o Náutico ainda consiga via ranking, mas esperaria até dezembro para saber. Porque a terceira vaga o Santa já estaria garantido. Na verdade, pelo ranking o Santa já estava, mas de qualquer forma já estaria sabendo agora. O ranking vai descobrir em dezembro. Então o Náutico ficaria nessa situação pela Copa do Brasil também. Mas a Copa do Nordeste podendo ficar fora, mais um buraco, e impressionante como ele vai... O número de participações do Náutico. Primeiro, que ele, todas as vezes que ele participou da Copa do Nordeste, não passou da primeira fase, dessa volta da Copa do Nordeste, e começa a ficar de forma irregular, a cada dois anos, acaba ficando de fora do torneio também, se eventualmente acontecer agora. É uma bronca muito grande, que eu acho que influencia até na Série B, que o Náutico ainda tem uma Série B de muito aperreio. Não sei... Eu vi agora, tem que falar Américo Pereira, assim, pra dizer que foi um dos torcedores abastados que costumava ajudar o Náutico, mas não é só isso, não, assim. A questão de só, e ao mesmo tempo convencer alguém a ser sócio do Náutico nesse momento também é quase forçar uma barra, porque isso, o abraço é isso, era justamente todo mundo se associar agora, independentemente do resultado. Mas,
exato.
É tanto tempo já levando pancada que é compreensível que isso não seja simples de acontecer. Mas é algo que o Náutico vai ter que administrar, e o Náutico não pode jogar essa toalha nessa disputa com o Santa, porque vale muito para 2018 e até para o ambiente de 2017. Agora, podemos passar para o Santa? Ou...
Por favor, mestre, por favor. Por favor. Eu só para completar essa questão do Náutico, o abraço é justamente esse. O abraço é você estender a mão, mesmo sabendo que aquela instituição ali... Não está fazendo por merecer, vamos colocar dessa forma.
E não está, tá,
a instituição é terrível. Mas a real é essa. Mas... Pode falar, mestre, pode falar. João mesmo.
Não,
desculpa. Não, é isso. O abraço é nesse momento, você estender a mão a quem não está merecendo, porque o amor que você sente por essa instituição é maior do que a sua mágoa. Seria basicamente isso, é apelar para o abraço. E você falava sobre o João, acho importante você concluir, mas...
João acompanhou o jogo também, está lá no Vilagem Porto, aniversário de Bia, 2 anos, e estava acompanhando a partida e batendo na tecla que ele bate muito, e algo que eu concordo bastante. A situação do Náutico, como você falou da dívida, do passivo, o passivo é para passar a batida é de 155 milhões de reais, que é 9 vezes a receita que o Náutico teve no último ano, e que nesse ano a receita está sendo menor, porque no último ano acabou sendo potencializada pelas rendas que o Náutico teve na Série B, porque no primeiro semestre também não fez muita coisa, e agora o Náutico morreu na primeira fase da Copa do Brasil, na primeira fase da Copa do Nordeste, no Pernambucano, eu acabei de fazer a média, o Náutico terminou com 5.800 torcedores de média, e uma renda bruta de 75 mil reais, tirando os descontos, não sobra quase nada, ainda mais considerando que foram 7 partidas como mandante. Jogador pedindo para sair, é difícil. Por isso, não por acaso, aquela especulação de Eric, vendo de fora, juntando todas essas pedras, eu não consigo enxergar aquilo como uma especulação. Porque no desespero parece algo plausível que um diretor ofereça um dos seus principais jogadores para fazer caixa. Porque seria um desespero, porque Eric é um jogador que tem que ser trabalhado, porque ele pode render muito ao Náutico. Agora, quanto tempo o Náutico vai conseguir suportar sem isso? Então, enfim, isso só fazendo leitura daquele momento, que eu posso estar errado, mas foi só juntando as pedras para ter uma visão um pouco diferente do simplesmente do oficial de dizer, não, não fizemos isso. Porque o oficial é muito simples. Você chegar e falar que ninguém, não fomos procurados, e fica por isso mesmo. Mas saber que no bastidor tem outro tipo de situação. Pulando para o Santa, essa vitória, no momento que ela aconteceu, é algo muito importante. Sobretudo para o Eutrópio. Porque o Eutrópio continua com a corda no pescoço. Ele já está acompanhando a reação dos torcedores do Santos. Ele está no momento que a pressão existe mesmo o time ganhando. Porque ele já chega naquele momento de desgaste. Aí lembra muito, para fazer um paralelo, que aconteceu esse ano em Pernambuco com o Daniel Paulista, que saiu de sua função, cumprir todos os objetivos, porque faltava futebol. A mesma coisa é o Trópio. Esse sistema voltado apenas no contragolpe, tudo bem que ele fez a vantagem hoje, mas depois ele se retrai logo. é algo que o torcedor do Santa acaba não, tendo, não, fica, não se acostumando muito, sobretudo porque, ainda que em divisões menores, mas nessa década atual, o time teve vários goleadores. Em vários momentos o Santa foi um time que fez artilheiro, foi um time que defensivamente se portou bem, claro, sobretudo no Pernambucano 2011. Mas era um time que tinha um viés ofensivo, o que não é o que acontece com esse time. Passa longe disso, na verdade. Pitbull, que começou muito bem, acabou durante algumas semanas funcionando em outro posicionamento, inclusive caiu bastante. Quando ele voltou a ser centroavante, meteu o gol no Sport. No jogo de volta no Arruda, não foi bem, porque o Santa todo não foi bem. Mas aí, pelo menos, ele estava tentando cumprir a mesma função do jogo de ida. Em relação às demais peças no meio do campo, o Santa já tem, deve perder, assim, talvez perca, deve não, deve, é uma coisa que quase acontece, né? Mas talvez perca Tomás, Pereira e Léo Costa. Léo Costa teve início bom, mas acabou não se sustentando. Pereira me parece um jogador mediano, então, supondo que você perca Tomás, que seria o jogador ascendente desse time, desse setor, Pereira e Léo Costa acabariam ficando um pouco para a Série B. Eu digo isso porque no final da partida o Trop disse que o time já parecia quase pronto para disputar a Série B. Não acho. Não acho. Mas a Série B ainda vai. Falta. Não vai demorar muito, não. Na verdade, falta quase uma semana, né? Sábado que vem, na verdade. Não acho que o Santos esteja pronto para a Série B. Mas é algo que, mas antes dessa Série B, o Santa precisa confirmar essa vaga, o jogo de volta vai acontecer já com a Série B iniciada. A estreia vai ser contra o Criciúma, se eu não me engano, lá em Santa Catarina. Completando esse mata-mata com o Náutico, ou seja, basta empatar. Embora tenha perdido o jogo contra o Náutico no Arruda, no hexagonal, mas numa situação de completo desinteresse e que no final acabou indo pegar o Salgueiro, o que, repito sempre, mesmo que o Santa tendo sido eliminado pelo Salgueiro, eu achava, naquele momento, para qualquer um dos três, Náutico, Santa ou Sport, o melhor cenário era pegar o Salgueiro. Então, mas perdeu aquele jogo, embora nesse contexto. Não perdendo o próximo, que vai ser o sexto clássico das emoções no ano, já foram cinco, dois pelo Nordestão e três pelo Pernambucano, depois vai ter mais dois na Série B, oito no ano. Não perdendo esse próximo
clássico. Tá empatado por enquanto, troféu Gina, né, mestre?
O Náutico, o Santa empatou hoje, 7-7. Com isso, o campeão só pode sair agora, no mínimo, na sétima partida. Esse jogo do Arruda não vai decidir, mas se alguém ganhar, bastará ganhar o próximo para ser o campeão. Ou empatar, porque se empatar ele já garante no mínimo a divisão. Porque lembrando que o regulamento não tem saldo. Se terminar o número de clássicos empatado, o número de pontos, divide. É um troféu para cada. Nesse jogo de volta, Eutrópio fica naquela. Joga pelo resultado, o que ele fez esse ano, ele consegue. O time compacto, retraído lá atrás, sem tanto apetite ofensivo. Mas ao mesmo tempo se ele fizer isso, Celso, eu acho que é capaz de ele obter a vaga e ainda sair pressionado pela torcida. Porque fazendo isso, ele vai justamente desagradar o torcedor que não aguenta mais o time jogando dessa forma. Assim, ele cumpriria o objetivo. De um lado só, ganhar a torcida, que eu acho que para o Eutrópio é muito importante, porque não adianta, por mais que ele... É o segundo discurso dele. Na eliminação da semifinal da Copa do Nordeste, ele tratou como importante ter batido de frente com o time da primeira divisão, jogou dois jogos pegados, que o time chegou na semifinal, um time montado no começo do ano. Detalhe, concordo com ele, nas duas situações. Bateu de frente no time de primeira divisão, com muito mais recursos, e um time montado às pressas chegou longe na Copa do Nordeste. Concordo com ele, porém, a torcida ficou puta com aquele discurso. Ou parte da torcida, pelo menos que eu li, não gostou. Acontece esse mesmo jogo, ele diz que o time está pronto para a Série B, vem a mesma reação, e de repente chega esse jogo contra o Náutico, a mesma situação, ou seja, acaba sendo a mesma situação que a gente viu com o Daniel Paulista. Fica cumprindo os objetivos sem ter o apoio da torcida, e sem esse apoio, uma hora, o futebol como a gente conhece, o que nem sempre significa profissionalismo, nem sempre significa planejamento, uma hora as direções cedem, porque você também não pode jogar contra todo mundo. Então o Eutrópio passa um pouco por isso. Ele pode até obter a vaga, mas era interessante para ele que ele conseguisse essa vaga com um pouco de futebol também.
A vantagem, assim, a grande vantagem que a gente vê, além da poder encaminhar, né, um calendário maior, que, consequentemente, mais rentável para 2018, é estancar aquela
série de ações. Além de poder disputar um torneio que vale de verdade, né?
Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E você estanca aquela sangria de eliminações, isso faz com que a confiança do torcedor e do time possa começar a se recuperar, né? Aos poucos vai voltando, e aí a gente, torcedor, aos poucos vai começar a enxergar um pouco mais com a razão, deixar a emoção de lado, e aos poucos o torcedor do Santa começa a ver que, como você falou, até citando o próprio Vinícius próprio, conseguiu bater de frente com uma equipe de Série A, uma equipe tecnicamente superior, esteve perto da classificação, né? Esteve classificado até os 30 e pouco do segundo tempo, o jogo da volta, isso não é pouco. Então, assim, de qualquer forma, quando passar essa mágoa, o torcedor do Santa e o próprio time vão poder começar a se recuperar, continuar a evolução e se preparar para o resto da temporada, porque a Série B já está batendo na porta, né, Maestro? E quanto antes isso aconteça, quanto antes essa ferida comece a se fechar, melhor, né? Justamente por causa da urgência do calendário, né?
Exatamente. Mas, assim, é algo pouco tempo. O Santa tem 10 dias para resolver essa história e depois focar na Série B. Eu só fiz aquele outro comentário anterior, porque o Trop já focou também um pouco na Série B, ao dizer que o time começa a ficar, ter uma cara de, nesse momento, ser capaz para a Série B. Bem, ele é um treinador, ele que está com o time todos os dias, no dia a dia, ouvindo todo mundo, ele tem mais que achar isso mesmo. Mas de fora, quando fala de disputar a Série B, a gente entende disputar G4, não é? Claro. Acho que quando se fala condições de disputar a Série B, não é disputar para ficar em nono. Quando se fala disputar a Série B, é disputar para ficar do primeiro ao quarto lugar. Será que o Santa, nesse momento, tem mesmo essa condição? Vai ter
talvez
um...
Talvez o Santa tenha um time que fosse suficiente para ser competitivo com a maior parte.
Mas não é um time, não é mata-mata, é pontos corridos.
Mas não é, só não vai não é exatamente. Exatamente. Justamente, essa é a questão. Que talvez se a gente pegasse assim
vai
todo...
Ter o Goiás, vai ter o Paraná, que teve um bom início de ano. O Guarani de volta. O Ceará, que é um clube que, com a dívida muito menor do que a do Santa, e um poder de captação de receita semelhante. No ano passado ficou beirando 30 milhões, mesmo jogando a Série B. Então, um clube de recurso. Existem outros concorrentes. Que vêm se qualificando. Então, assim, nesse momento, dizer que o Santa está preparado para a Série B, ou quase preparado, eu acho que não está. Então, mas não precisa. O discurso de Eutrópio no pós-jogo com o Sport, ali eu achei um discurso verdadeiro, por mais que a torcida não tenha comprado ou que tenha achado demagógico naquele momento para justificar uma eliminação. Nesse agora, eu já acho que que não condiz com a realidade. Tecnicamente, não condiz com a realidade.
Maestro, você tem mais algum assunto para debater, para a gente analisar sobre esse clássico das emoções aí, que vale muito mais que a colocação do estado?
Só uma observação, para deixar o registro, anunciaram 3.267 torcedores. Eu assisti o jogo, vi fotos da arena, vi o jogo em HD, ou seja, vi bem direitinho, embora sem usar óculos, que deveria. Meu amigo, assim, tu botar 3 mil pessoas juntas, meu irmão, é barulho. A arena tava deserta. Assim, a arena tava... Eu tô esperando, a gente tá gravando isso aqui logo após o jogo, então, obviamente, não saiu o borderô, não saiu da Federação Pernambucana, mas arrisco dizer que a quantidade de não pagantes será muito maior do que a de pagantes. Já tinha tido um clássico onde os não pagantes tinham dado 40%, que acho que foi o primeiro clássico do ano, um Santa e Náutico, eu acho, inclusive. Deu 4.600 torcedores, anunciaram. Mas aquele jogo, com 4.600 pessoas, parecia muito mais do que esse agora, muito mais. Esse agora foi um jogo deserto. Deserto. Então, assim, eu tô curioso para ver se borderou, como a galera conseguiu colocar 3.200 pessoas nessa partida. Eu acho que meu amigo consideraram até quem tava trabalhando no TIP. Assim, pegou todo mundo, tava num raio de 1 quilômetro e pronto, faz parte do jogo. Assim, tem que ter um pouco de cuidado Enfim, vou ver o Bordeiro, eu tô só falando de percepção. Porque 3 mil pessoas é um público horrível, é. Mas o da Arena era, foi, parecia ser muito pior. Muito pior. Inclusive,
não tem a discriminação pessoas... aqui, mestre, mas eu tô vendo a renda foi 15.940, né?
Ou seja, divide por 20, vai dar... Divide por 15, vai dar 1.000 pessoas. 1.000 pagantes.
Um terço só.
Vê... Não, vamos lá, eu tô dizendo agora. Vê a quantidade de não pagantes vai ter esse jogo para ter chegado a esse número. Bizarro. Enfim, mas é... com esse dado e com a venda antecipada que teve para a final no domingo, Salgueiro Sport, 15 mil, esse pernambucano não será mais o de pior média de público da história. Passou por um pouquinho, ou seja, faltando ainda o jogo de volta no Arruda, o jogo de volta no Sertão, e o próprio público que possa comprar na Ilha do Retiro no dia da partida, vai aumentar um pouco mais a média. Pelo menos dessa, o Galete escapou. Porém, será a segunda pior.
Mas não é um feito que ninguém gosta de apresentar, né?
Desde 90. A federação conta desde 90 as médias, e nesse período, a pior foi de 97, 2080, com o público de domingo, com esse público do clássico do sábado, já vai ser no mínimo de 2.100. Mas ainda assim é inacreditável. Isso não é futebol profissional, não, pô. Isso é campeonato de futsal, 2.000 pessoas.
Pois é, galera. Então é isso. Assim a gente conclui aqui a nossa análise sobre mais um clássico das emoções. O quinto da temporada. É isso, o quinto, né, mestre?
O quinto está longe de ser o último.
Então é isso, maestro. Um abraço grande, obrigado aí pela conversa, também, obrigado professor. Pela análise.
Valeu,
um abraço, galera. Até mais.